Damos início a falar claro esta noite com Nuno Moraes Sarmento e Vitalino Canas. Boa noite a ambos. E um cumprimento especial a Vitalino Canas, a sua presença mais uma vez neste espaço. Obrigado pela sua disponibilidade. Vamos hoje analisar, como primeiro tema, a questão do orçamento de Estado. Estamos num momento crítico, digamos, de acerto sobre o que é o orçamento de Estado no concreto. Há conversações com Bruxelas. E há também diversos recados que vêm dos partidos mais à esquerda face ao Partido Socialista. Ouvimos nos últimos dias intervenções de Jerónimo de Sousa e Catarina Martins sobre este tema, para além das reservas que vão sendo manifestadas por agências de rating. Vitalino Canas, comece por si. Este orçamento sai um pouco mais difícil do que se previa inicialmente, que sempre se falou que este orçamento seria mais fácil, o grande problema seria no próximo orçamento. As coisas estão mais difíceis do que se previa?
Bem, não está desmentido que o próximo orçamento será mais difícil do que o atual. Portanto, penso que ainda não sabemos. Agora, eu creio que ninguém pensava que o orçamento de 2016 fosse fácil de fazer. E não está a ser, de facto, fácil de fazer, porque há aqui um equilíbrio a estabelecer e esse equilíbrio, pelos vistos, ainda não está totalmente atingido, pelo menos do lado de Bruxelas. Creio que do lado dos partidos à esquerda do Partido Socialista, no leque parlamentar, pelas declarações que têm sido feitas, parece que as coisas estarão bem encaminhadas, ou seja, haverá um bom ritmo, um bom ambiente e não parece que venha daí o principal risco ou o principal perigo para a aprovação do orçamento.
Esses partidos estão preocupados com o que se cede face a Bruxelas.
Estão preocupados com isso, naturalmente, tal como também o Partido Socialista está preocupado com a negociação em relação a Bruxelas. Mas eu gostaria também de salientar que aquilo que Bruxelas está a dizer em relação a este orçamento, já disse em relação a orçamentos anteriores, designadamente em relação ao orçamento de 2015. Basicamente, aquilo que são as dúvidas, aparentemente, de Bruxelas, são dúvidas referentes a 2015. E eu até diria que até são dúvidas com alguma legitimidade, porque, na verdade, elas foram suscitadas em relação ao projeto de orçamento para 2015, e a verdade também é que o governo anterior não cumpriu boa parte das metas que estavam estabelecidas para 2015, designadamente. E mais flagrante é a meta da dívida pública. Estava prevista a descida da dívida pública para 125% e a dívida pública não desceu para 125%.
Está a dizer que as dúvidas fundam-se também no incumprimento anterior.
É aquele velho princípio de gato escaldado e sabe-se o resto da frase. Ou seja, a Comissão Europeia, é sobretudo ela que está neste momento em causa, já fez avisos ao Governo português, ao então Governo português, não ao Governo do Partido Socialista, mas ao Governo do CDS e do PSD, já fez avisos ao Governo português. Obteve do Governo português no passado mais do que 1000 garantias e cedências e não sei o quê. E, na verdade, depois não se cumpriu. Este governo está a seguir uma estratégia diferente. Ou seja, o governo não está a propor mais do mesmo, está a dizer que é difícil, naturalmente, conseguir atingir determinados objetivos, mas nós apostamos, sobretudo, numa coisa em que o governo anterior não apostou, que é no crescimento da economia, com todas as dinâmicas que isso pode trazer em termos de exercício orçamental, designadamente.
Bruxelas torce o nariz a essa parte.
Bom, Bruxelas, não sei se Bruxelas torce ou não o nariz a essa parte, até porque aquilo que se está a passar, exatamente, nós não sabemos. Aquilo que tem sido dito pelo Governo, designadamente pelo Primeiro-Ministro, é que estão em causa, sobretudo, questões de natureza técnica. E isso não foi desmentido até agora por ninguém.
Bruxelas diz que permanecem grandes diferenças.
Certo. Incluindo Bruxelas, não desmentiu que se tratasse de questões essencialmente técnicas. Quais é que poderão ser essas questões essencialmente técnicas? Também o Primeiro-Ministro abriu um pouco o véu no debate parlamentar de sexta-feira, no debate quinzenal de sexta-feira. O Primeiro-Ministro disse que há aqui uma divergência entre a forma de calcular o déficit estrutural.
Exato.
E existe uma divergência entre nós, governo português, e a União Europeia, designadamente a Comissão, sobre a questão do reajustamento do déficit estrutural. Porquê? Também explicou. É que havia algumas despesas que estavam classificadas de uma determinada forma, alguns ajustamentos que estavam classificados de determinada forma, ou seja, com esses ajustamentos, o governo anterior tinha demonstrado que o déficit estrutural tinha descido X, e agora, com afinal essas medidas que o governo anterior tinham tomado, afinal eram medidas transitórias e não definitivas, a sua reposição, designadamente dos salários da função pública, a questão da sobretaxa, etc., a reposição dos rendimentos ia implicar um novo agravamento do déficit estrutural. E, portanto, há aqui uma questão de saber se há um agravamento do déficit estrutural ou não há um agravamento do déficit estrutural. O Governo diz que não há, porque, de facto, as despesas que eram classificadas pelo Governo anterior, de certa forma, não deveriam ter sido classificadas dessa forma e, na verdade, este Governo, portanto, não está a agravar o déficit estrutural. É essa a questão técnica, aparentemente, que está em causa. Também não vi nenhum desmentido até agora, designadamente, das unidades técnicas que se pronunciaram sobre isso, a OTAU e o Conselho Orçamental. Portanto, poderá, e eu próprio, os partidos também que se pronunciaram sobre isso, os partidos da direita também não desmentiram que fosse esse o problema, e eu tenho alguma confiança que no final isto se possa resolver. Amanhã há uma reunião da Comissão, do Colégio de Comissários, penso que poderá haver aí algum desenvolvimento.
Vamos ouvir a opinião do Nuno Moraes Sarmento sobre este tema. Como é que analisa estes desenvolvimentos marcados, sobretudo desde a semana passada?
Eu diria que, depois de ouvir aqui Vitalino Canas, isto, lá voltamos ao filme do costume, que é contarem-nos uma história de um país em que não é aquele em que a gente vive. E então é assim. De repente, quem o ouça, parece que aqui o problema é um problema de tecnicalidade, os portugueses que se não preocupem é chamar um nome a uma coisa ou um nome a outra coisa. E o problema não é nada disso. O problema é aquilo que vai cair na conta de cada um dos portugueses por causa das opções que este governo entendeu fazer. Quando se diz, isto são alertas que já foram feitos anteriormente, é brincar com, é um bocadinho brincar connosco. Eu digo porquê, mas
quem é que
nós,
está a brincar?
Quem diga isto? Então, mas nós temos memória de Bruxelas dizer em relação ao orçamento apresentado por Passos Coelho para 2015 que a distância era grande e que não tinham credibilidade estes e aqueles e aqueles e os outros indicadores. Mas nós ouvimos isso. É a memória que temos. Não é a memória que tenho.
Há uma carta igual àquela que foi escrita.
Esqueça lá o politiquês. Quem nos ouve são os portugueses. E os portugueses, desta vez, esqueça lá as cartas e as missivas privadas. Isso é o mundo politiquês. Vamos para o mundo da realidade das pessoas. Aquilo que as pessoas ouviram foi, claro, o porta-voz da Comissão ontem e hoje outra vez, dizer primeiro a distância alguma e depois dizer a distância é grande. E não temos confiança numa série de indicadores. Como a Moody's, como a Fitch, quer dizer, parece que é só aquele senhor da União Europeia que a OCDE, a Moody's, a Fitch, não há ninguém que não esteja a fazer uma análise nos mesmos termos. Eu acho que a vida ensina, quando nós temos 10 pessoas a dizer uma coisa e nós a dizer outra, a primeira coisa que devemos fazer é ter a humildade de ouvir e de acreditar que aqueles 10 talvez tenham qualquer coisa para nos ensinar. Quando nós vemos aqui assim, tentar transformar isto, primeiro numa tecnicalidade, segundo numa repetição do que se passou, terceiro numa questão de déficit estrutural, eu acho que é que esconder é tapar o sol com a peneira. Aquilo que se passa é fruto de um conjunto de opções políticas que resultam da coligação política que neste momento governa o país, que fez um conjunto de opções, mas depois não é capaz de as assumir, fez um conjunto de opções, bem ou mal, que não são opções do Partido Socialista, note-se, são opções impostas ao Partido Socialista no âmbito de um acordo com partidos de esquerda e de extrema esquerda em Portugal. E no âmbito desse acordo, há um conjunto de iniciativas que o Governo vai tomar, simpáticas aos portugueses, penso ao Governo, que representam um acréscimo de despesa. E é só por isto que toda esta conversa acontece. Tudo o resto é música celestial e é politiquês. O Governo tem um orçamento em que, como sabemos, eu acho que qualquer português médio percebe, não percebe da carta que o outro enviou e que aquele recebeu, mas há uma coisa que percebe, é que se nós estamos a repor pensões, se nós estamos a repor salários, é evidente que vamos gastar mais do que gastámos no ano anterior. Como não vamos crescer o correspondente, bom, há aqui um buraquito. Não é preciso complicar mais esta equação. E o Governo, em vez de dizer isto com esta clareza, em vez de perceber que aquilo que lhe estão a dizer é que o orçamento apresentado é de fraca qualidade Eu acho que a fraca qualidade do orçamento é um bocadinho correspondente àquela falta de convicção que a gente vê na expressão do Ministro das Finanças, que é assim uma expressão de uma satisfação etérea perante a realidade, bastante uniforme em quaisquer circunstâncias.
Está a fazer uma análise facial do Ministro das Finanças.
Estou, mas também é importante. Os portugueses também veem, quer dizer, também é importante. Mas é para dizer, tem pouca credibilidade, e não é pouca credibilidade, não é esta tecnicalidade. Nós temos, ninguém acredita no crescimento do PIB. Ninguém acredita no déficit, ninguém acredita nos números para a balança de pagamentos, ninguém acredita na dívida.
E o argumento dos números não cumpridos no passado.
Estrutural. Ouça, com certeza que um país pede sempre mais do que aquilo que a Comissão quer, com certeza. E se o governo do meu país não lutar contra a Comissão, para lá daquela que é a posição da Comissão, mal andamos. Eu critiquei aqui, no passado, o governo do meu país, que por acaso era do meu partido, por não travar determinadas batalhas em Bruxelas. Estou perfeitamente à vontade para dizer isto não são batalhas, isto é uma brincadeira o que estão a fazer. Foi a boa dose, quer dizer, tomaram um conjunto de decisões à partida e agora estão a tentar perante Bruxelas esticar a manta, mas isso a gente sabe, quer dizer, ou está para o pescoço ou está para os pés, as duas coisas ao mesmo tempo é que não conseguem.
Segunda banda.
Permita-me pegar nestas últimas palavras do Dr. Nuno Moraes Sarmento, porque elas de facto põem o dedo na ferida, ou seja, o que é que se esperava que o governo português fizesse nesta altura? Haveria duas opções. A opção do passado é a opção Bruxelas diz, bem, o orçamento está mal feito, há aqui uns números que não são entendíveis ou que não são credíveis, não são fiáveis, há aqui umas questões em que nós temos dúvidas, se faz favor, apresentem medidas adicionais. Alterem, apresentem medidas adicionais, se for necessário, aumentem os impostos. E o governo vinha de lá, cheio de medo de Bruxelas e cheio de medo do chumbo no orçamento no âmbito do semestre europeu e fazia o que Bruxelas dizia. Esta não está a ser a opção do governo atual. A opção do governo atual está em dizer o seguinte: nós temos aqui uma receita diferente da receita anterior. A receita anterior não deu resultado. Porquê? Porque o déficit não desceu tanto como devia ter descido, porque a dívida nem sequer desceu, subiu, porque outras questões relacionadas com o emprego, relacionadas com as exportações, relacionadas com o crescimento económico, não deram o resultado que estava previsto. E, portanto, nós queremos fazer uma coisa diferente. E Bruxelas diz, não, mas nós não, vocês não podem fazer uma coisa diferente porque nós não acreditamos naquilo que vocês querem fazer. E o governo bate o pé, com certeza. É isso que o governo está a fazer neste momento. E o que o governo está a dizer é que estava previsto pelo governo anterior, que em 2016 o déficit fosse de 1,5%. Nós entendemos que o Estado deve fazer e deve ter meios superiores para pôr na economia, de forma a reanimar essa economia. E, portanto, o déficit não vai ser de 1,5%. Inicialmente o governo falava de 2,8%. Já houve aqui uma cedência no sentido de se aproximar dos objetivos de Bruxelas e agora está-se nos 2,6%, com também uma ligeira melhoria do déficit estrutural, pelo menos na perspectiva do Governo, fazendo as contas como o Governo tem feito. E é isso que o Governo está a fazer. Chama-se isto uma brincadeira. Eu não chamaria isto uma brincadeira. Eu chamaria uma mudança de atitude.
Mas bater o pé não é imposto pelos partidos à esquerda do Partido Socialista.
Não é uma mudança de atitude chegar lá e dizer nós não ouvimos os que os senhores têm para nos dizer, não alteramos uma vírgula, não fazemos nada do que vocês querem. Não, está a haver da parte do Governo, apesar de tudo, mantendo-se firme em determinados objetivos e em determinada estratégia económica, está a haver da parte do Governo alguma flexibilidade. Tem havido várias declarações
Mas
nesse sentido.
Mas os partidos à esquerda desdobram-se exatamente em avisos ao PS em relação à necessidade de não ceder a Bruxelas. Pergunto-lhe se esse bater o pé, na sua expressão, não é forçado diretamente por esta pressão que vem de Catarina Martins e Jerónimo de Sousa.
Então, aqui naturalmente que o Governo está sob duas tensões ou duas pressões opostas, como é óbvio, mas aí o Governo também tem de ser suficientemente hábil e suficientemente capaz, e creio que António Costa aí tem algum talento para isso, tem de ser suficientemente hábil
para procurar encontrar um equilíbrio entre estas duas coisas.
Mas não há um sério risco de incompatibilidade das duas posições, e não é por causa disso que a esquerda vai dizendo, vai deixando estes recados a António Costa?
Não, só haveria um sério risco de incompatibilidade das duas questões se elas fossem totalmente contraditórias. Eu acho que não existe contradição. Ou seja, o Partido Socialista entende, e é isso que tem defendido, aliás, ao longo da sua história, não é só de agora, o Partido Socialista entende que é possível conciliar a consolidação das finanças públicas, a melhoria das finanças públicas, com o crescimento económico. Que é isso que está a procurar fazer. No fundo, consolida menos do que aquilo que estava inicialmente proposto, não sei se com realismo, não sei se seria possível ao Governo, até porque, deixe-me só fazer aqui uma nota. Eu tenho achado curioso que alguns dos membros da anterior maioria venham dizer o orçamento está péssimo, está mal, o Governo está a gastar demais. E depois venham dizer ao mesmo tempo, mas o Governo não gasta o suficiente, por exemplo, nas pensões, o Governo está a reverter os salários da função pública, e nós também tínhamos previsto isto. Não era tão depressa, mas também tínhamos previsto. Ou seja, também há uma contradição. Não sei como é que o governo anterior conseguiria o tal déficit de 1,5% fazendo coisas que diz que também faria, que o PS agora está a fazer.
Não demorar a estar mesmo.
Esqueça lá o governo anterior, o que ele faria ou não faria, porque isso não vamos saber. Portanto, vamos àquilo que temos. E aquilo que temos é, acabou de dizer, o Dr. António Costa é talvez a pessoa mais indicada para fazer o equilíbrio entre estas duas tensões. Eu não quero um Primeiro-Ministro, nesta altura, equilibrista. Não é bem o que... A mim não é o que... Não me interessa, como português, e depois do que passámos, um equilibrista. Um equilibrista vai na direção do artista. Eu quero um líder forte e decidido. Eu não quero habilidades. Eu não quero que ele mostre que ele é politicamente muito hábil e consegue. Eu quero que ele não estrague. Recordando que a última vez que o PS largou o governo, deixou como deixou, bem ou mal, foi o mundo, foi tudo menos o governo do PS, mas é a memória que os portugueses têm.
Também está a puxar o filme, portanto, atrás.
Ouça, não, estou a tirar duas fotografias, não estou a dizer como é que seria se fosse, não é? Não diga que é a mesma coisa, porque não é, estou apenas a recordar factos. Primeiro facto é a fotografia de 2011, caramba. Segundo facto, é a fotografia de 2015, quando chegamos a 4 de outubro.
Que não é melhor.
Quer dizer, ouça, não é melhor. Ouça, se acha que não é melhor, eu temo pelo futuro do meu país. Quer dizer, nós podemos fazer as críticas. Uma coisa é dizer, e eu acho que é aí que perdem, é essa a insensatez da vossa posição. Uma coisa é dizer, o caminho que foi feito de uma forma desnecessariamente dura. Foi feito com insensibilidade em áreas onde era importante ter tido sensibilidade, etc. Tem opções, esta e aquela, que são erradas. Agora dizer, isto é uma coisa, é dizer, o caminho podia ter sido feito melhor do que foi feito. Agora, tentar negar que o caminho foi feito é insultar os portugueses. E vocês não percebem isso? De facto, não há solução, não é o primeiro que eu encontro a dizer isto. Não percebem isto? Quem fez este esforço e quem espera tenha valido a pena para alguma coisa foram os portugueses, não foi o PSD e o Dr. Passos Coelho. E, portanto, quando diz o caminho não foi feito, quer dizer, é a maior bufetada que pode dar ao país inteiro. E eu aconselhava que não o fizessem, porque é evidente que algum esforço e algum caminho foi feito. Se ele foi feito da forma certa ou errada, essa era a discussão que valia a pena. Mas como vocês estão bloqueados a negar a realidade, que é o caminho não foi feito. O país não está em 2015 melhor do que estava em 2011.
É que nós dizemos justamente que o caminho foi feito de forma errada.
Nós todos a lembrarmos em 2011 o país falido. Mas
houve
isso
um
é
caminho,
outra
mas foi feito de forma errada.
Pronto. Mas tenham a sensatez. O caminho foi feito, porque senão vocês não são credíveis à partida. Se você quiser convencer o português que a fotografia de 2011, à beira da bancarrota a pedir um resgate, e a fotografia de 2015 são iguais, quer dizer, o português já nem o ouve a seguir.
Nós não rejeitamos a consolidação orçamental, não
Pronto.
Rejeitamos a.
Agora, o caminho foi certo ou errado.
Só
outra
que o caminho
coisa.
Que seguiu para isso
Pronto.
Foi um caminho
Pronto.
Errado.
Essa é a discussão que já vale a pena. Agora, não neguemos a realidade do caminho que foi feito, porque senão os portugueses, daqui a bocado, tiramos-nos todos...
Não, foi feito um caminho, mas foi um caminho errado, que não teve os resultados
deixe-me, seguindo o meu raciocínio, dizer quatro ou cinco notas. Primeiro, já desapareceu um dos argumentos do Dr. Vitalino Canas. Um dos argumentos do Dr. Vitalino Canas era, bom, começou assim, aliás, a sua intervenção. Bom, não estão a dizer diferente do que já disseram aos anteriores. O que eles dizem agora, disseram do orçamento anterior... Nós não estamos aqui a fazer coisa diferente.
E o que é que contrapõe
Chegou isso? Ao... Não, ele contrapõe no segundo, palavras dele. O governo anterior fazia o que Bruxelas dizia e nós queremos fazer diferente.
Exatamente.
E é na medida dessa diferença. E eu digo assim, espera aí, mas então não é o mesmo. Então há pouco não me dizia que o governo, que Bruxelas dizia o mesmo.
Exatamente. Do orçamento diz o mesmo, só que o governo português diferente.
Nós às vezes, quando estamos apenas for the sake of the argument a contrapor aos outros, não percebemos a rapidez com que entramos em contradição. E peço-lhe desculpa, mas é uma manifesta contradição. O seu argumento há pouco era. Não está Bruxelas a dizer diferente do que está a dizer agora.
Exatamente.
E o seu argumento agora é, não, Bruxelas está a dizer diferente porque nós estamos a fazer diferente.
Não, Bruxelas está a dizer a mesma coisa, nós é que estamos a fazer diferente.
Vocês estão a fazer diferente e eles não perceberam. Exatamente. Ainda, estão a dizer o mesmo que diziam aos outros.
Exatamente.
É porque não perceberam ainda o que vocês estão a fazer, é isso?
Não, perceberam aquilo que nós estamos a... Nós, o governo, eu não sou do governo, nós, Partido Socialista no governo, perceberam exatamente aquilo que nós estamos a propor. Contudo, não estão a aceitar, aparentemente, de forma direta como...
Eu acho que, mais uma vez, aí os portugueses, a memória que têm é a dar dois dias ouvir a Comissão Europeia a dizer não acreditamos neste orçamento. E o Dr. Vitalino Canas não é capaz de nos recordar um momento na discussão do orçamento para 2015 em que a Comissão Europeia tenha dito não acreditamos neste orçamento.
Não,
nos termos em que está... Peço desculpa. Doutor Vitalino,
a Comissão Europeia...
Peço desculpa.
Então permita-me só que esclareça esse ponto que está a referir. A Comissão Europeia não está a fazer nada fora das regras.
Com certeza.
Está
Não, vocês é que estão...
Está no decurso, não. Nós estamos a cumprir as regras. Está no decurso daquilo a que se chama o semestre europeu. Sim. No decurso daquilo a que se chama o semestre europeu, a Comissão Europeia está a fazer uma coisa que é a análise dos orçamentos nacionais. Enfim, tem outra designação técnica, mas é para as pessoas perceberem. Em relação a outros países, a outros Estados-membros, já a fez. Sim. Porquê? Porque os prazos foram ultrapassados por Portugal, como todos nós sabemos. E em relação a outros Estados-membros, designadamente Estados-membros tão emblemáticos e tão importantes quanto Itália e França, levantou mais ou menos as mesmas questões que está a levantar em relação a Portugal. E depois as pessoas
cederam.
Houve cedências mútuas, mas é isso que vai ocorrer.
Mas comparar a situação da economia italiana ou francesa com a nossa.
O que está a ocorrer é que a Comissão Europeia, no contexto do semestre europeu, faz uma análise dos projetos, dos esboços, como lhe queira chamar, do orçamento, e dá um parecer ou dá uma opinião em relação a isso, pedindo esclarecimentos, manifestando dúvidas, sugerindo alterações.
E é bom que o governo as siga ou não?
Bom, mas se a Comissão Europeia pede ao governo que siga determinadas orientações que contrariam a nova estratégia que o governo está a tentar desenvolver, eu acho que o governo tem de lutar contra isso. Porque senão não está lá a fazer nada.
Deve seguir o seu caminho.
Deve seguir o seu caminho e deve procurar executar o seu programa, que no que diz respeito à política económica era diferente do programa do governo anterior e é diferente do programa da maioria da Comissão Europeia.
Mesmo em frontal oposição ao que a Comissão Europeia pensa sobre esse orçamento.
Repare, não estamos a pôr em questão o cumprimento de determinadas regras. Estamos a pôr em questão...
O caminho para lá chegar.
Estamos a pôr o caminho para chegar. Nós não pomos em questão a necessidade de cumprir o déficit abaixo dos 3%. Não pomos em causa a necessidade de cumprir.
Mas se a Comissão não tiver compreensão para o caminho
de
Portugal...
O caminho que até aqui foi seguido não é o bom caminho. Queremos outro. Queremos um que se baseie mais no crescimento mais dinâmico, mais robusto e que possa também alimentar as finanças
públicas.
Está a dizer
que se deve manter esse rumo, mesmo que Bruxelas não goste dele.
A dizer que o governo português o que está a fazer, parece-me correto, pelo que tem sido
visto, Bruxelas não gostar,
é que o governo não está a ceder na primeira ocasião, como o governo anterior aparentemente fazia, e está a lutar para aquilo que tende a ser o seu programa e os seus interesses de Portugal.
Retomando o fio à meada, porque esta intervenção aconteceu de uma interrupção aqui do Dr. Vitalino Canas, mas é oportuna. Oportuna para esclarecer o seguinte, mais uma vez estamos a tentar confundir os portugueses. Aquilo, dizer eu, Bruxelas diz uma coisa e eu quero que o meu governo faça um papel de senhorita e que faça uma voz grossa e que não diga que sim à primeira, diga que sim à terceira. Eu devo dizer que me é
também
igual.
Não disse isso.
Eu devo dizer que me é igual porque é o que eu vi acontecer na Europa toda. Com pior resultado. com pior resultado. Quer dizer, conhecemos a receita, mas enfim, ainda não aprenderam, a gente vai outra vez. Já tivemos exemplos suficientes, mas parece que não quer a possível. Mas, principalmente, o que arrepia é outra coisa. É que a primeira coisa que eu diria, se feita a mesma pergunta, é, em primeiro lugar, eu tenho que assumir, que cumprir os compromissos que assumi. E daí para a frente sou livre. Estes senhores não percebem que esse que há um limite para a liberdade, que é a palavra, tá, quer dizer, na vida dos países como na vida das pessoas. Se eu assumi de palavra de honra consigo que hoje fazia de manhã uma corrida de 100 metros, eu não posso hoje de manhã ir fazer uma conferência, não sei onde.
Qual é que é o compromisso? O compromisso assumido,
eu vou-lhe, espera aí, o compromisso,
aqui um
posso, não interrompa, agora espera aí, não interrompa. O compromisso assumido é o compromisso que assumimos com os nossos credores, com aquelas pessoas a quem fomos pedir dinheiro.
Certo.
E que agora insultamos e maltratamos.
E qual
mas
é
que foi
nós
quem
estamos
nos deu
a cumprir?
Dinheiro. Não, eu não estou a dizer se estamos ou não estamos. Estou a dizer, o seu raciocínio, e é o seu vício de raciocínio, é Bruxelas diz diferente e nós temos é que bater o pé. E não foi capaz. E temos que fazer coisas diferentes, ir para lá e não é como eles querem e o crescimento é diferente e fazemos assim e fazemos assim. E aquilo que eu lhe estou a dizer, a diferença entre nós é que a primeira coisa que eu responderia é nós temos uma margem de uma parte da nossa atuação já não tem margem de liberdade. É o que resulta dos compromissos que assumimos perante quem pedimos dinheiro. O que esteja para lá disso, nós temos liberdade. Esta é a primeira, digamos assim, irresponsabilidade, leveza de espírito com que eu vejo o atual governo a tratar disto, não percebendo a machadada que está a dar na credibilidade do país. Nós temos. Estes são os factos. Nós temos um país, que é o nosso, que, lendo pelos jornais, não estou a dar aqui a opinião, mais uma vez são factos. A Moody's e a Fitch estávamos a um degrau de sair de lixo. Estávamos a meses de sair de lixo, da classificação de lixo. Neste momento estamos a correr o risco de passar a ser lixo na única agência de rating que ainda não nos classificou como tal. Se não percebem a diferença de gigante no desfazer de um esforço coletivo, foi do país inteiro, que estes senhores já conseguiram, nesta posição de senhoritos perante Bruxelas, é de facto porque andam a brincar, utilizando as palavras do princípio. Porque esta, eu, cidadão, que vejo é isto. O meu país tinha uma indicação. Eu li os jornais e dizia. A Fitch, a Moody's, diziam elas, não é ninguém por elas. A Fitch e a Moody's estão disponíveis para rever, estavam à espera da saída do processo por déficit excessivo e, em princípio, alterariam a nossa classificação para fora de lixo. Neste momento, eu, cidadão, aconteceram estas coisas todas no mundo lá do politiquês, e eu, cidadão, olho para as mesmas agências e aquilo que estamos é em risco de passar a lixo na única que não nos classificava como lixo.
Portanto,
esta diferença que tem porventura a ver com a facilidade com que nós fazemos em Portugal, ou achamos que fazemos reversões, com que nós vamos penalizar investidores, isso já tem a ver com o Banco de Portugal, eu acho que vai adaptando, este Banco de Portugal é bastante insensato, e adapta a insensatez ao governo da época. Cometeu várias insensatezes na direção da insensatez do governo anterior. E agora cometeu uma insensatez tentando acompanhar o passo. Portanto, se o governo agora faz reversões nos transportes públicos e na TAP, deixa-me cair em cima dos investidores. Deu à geneira monumental.
Não falamos de Europa, mas avance.
Não, mas eu também queria falar de Europa,
muito
até
rapidamente.
Porque estão a ocorrer coisas, se calhar, bem
sei,
mais importantes e estruturantes do que elas estão a ocorrer.
Só uma nota, então.
Uma nota só para dizer em relação às agências de notação. Que, aliás, das quais, aliás, eu desconfio, e se calhar o doutor Moraes
mas são as que
então,
temos.
Também desconfio.
Eu também. Mas
e sobre as lógicas que estão subjacentes, etc. Mas dizia...
Não me diga que estão feitos com passos coelhos.
Mas dizia...
Para o chão
não estou a dizer
é?
Isso.
Então são as mesmas com a sua irracionalidade que eram há 6 meses, certo?
As agências de notação têm uma lógica de funcionamento que às vezes é difícil de perceber. Em relação a Portugal, e em relação às grandes variáveis macroeconómicas e financeiras, não alterou nada. Não alterou nada. A única coisa significativa que alterou e que pode alterar a posição da Moody's e da Fitch, etc., é o facto de, se calhar, Portugal, porque isso está a ser discutido e não é seguro, se calhar Portugal, afinal, não sair do procedimento de déficit excessivo em 2015. Mas isso não se deve... O governo, quer dizer, o governo encontrou uma situação que teve de resolver. Isso deve-se a um problema, o problema do Banif, que tem um impacto orçamental e financeiro enorme. E a Fitch, a Moody's, a Standard & Poor's, etc., com certeza que vão atrás disso. Não tem nada a ver com o governo e se o governo tem uma política económica diferente ou deixa de ter. E, portanto, eu acho que temos aqui também de ter e procurar
Sinceramente, já uma vez tivemos aqui um debate em relação aos pronunciamentos sobre os bancos e se devíamos ser sensatos e prudentes em relação a isso. Eu acho que nós devemos ser sensatos e prudentes em relação às declarações que fazemos sobre as agências de notação e não atirar para a fogueira, achas que lhes permitam também...
Demoraste, Armento, dois minutos de resposta para depois fazermos uma ronda sobre o último tema. Sobre este ponto.
Eu aqui assim, francamente, não entendo que seja necessária nenhuma resposta. Nem entendo esta teoria, esta posição, este alerta de que cuidado, não estejam as vossas palavras a ser armas contra Portugal. Quer dizer, isso é o que eu vi durante 4 anos. Mas está bem, mas isso é o que eu vi. Mas isso foi o que eu vi. Mas ouça, quer dizer, depois foram mudando para ver se a coisa melhorava. Mas isso foi o que eu vi o PS de António José Seguro durante anos a fazer. Isto não tem solução, só com eleições. Isto vai ser um desastre, não há hipótese de sair. Isto vamos ter um segundo resgate e um terceiro resgate. Lembra-se? Isso era o Partido Socialista. O seu Partido Socialista há uns anos, bem sei que mudou de liderança, há pouco tempo atrás, portanto, sim, com certeza que eu tenho bem presente esse erro que vocês cometeram o suficiente para não o cometer também. Agora, quer dizer, não há uma conspiração das agências, não vejam conspiração em todo lado, não há uma conspiração das agências de rating contra António Costa, não há, não é? Portanto, são as mesmas que eram, com a sua irracionalidade e com tudo aquilo que lhes possamos apontar, mas são as mesmas que eram ano passado e este ano.
Certo.
E eu, como cidadão, são o que sei é que o meu país... Ouça, o meu país... Espera aí, o meu país estava há 6 meses atrás na posição de possível saída da notação de lixo e hoje... O meu país está na situação de a única agência que não nos classificava de lixo classificar-nos também. Eu, cidadão, é o que eu vejo. E a única coisa que mudou.
Nós temos de ver
e a única coisa que mudou,
pega
aí,
depende...
foi o tal governo bem comportado que agora insultamos para um governo cheio de ideias e cheio de vontades e cheio de não sei o quê, que antes de começar a executá-la já nos causou este rombo.
Vamos a uma ronda sobre aquilo que está a passar na Europa, a vários níveis, sobre a crise dos refugiados. Repreensões à Grécia pela forma como geriu, nos países nórdicos medidas que não associávamos, provavelmente a esses países, nomeadamente a confisco de bens a refugiados, uma confissão de falhanço da recolocação de refugiados pelos próprios ministros do interior da União Europeia. Vitalino Canas, que ainda há poucos dias foi porta-voz do pedido de presença do embaixador dinamarquês na Assembleia da República, qual é, nesta altura, a magnitude do problema que foi criado, para além do enorme problema que a Europa já tinha na gestão da crise dos refugiados?
Bem, sejamos francos, eu acho que a Europa está à nora em relação a isso. E, portanto, a Europa tem um problema grave e ainda não conseguiu encontrar solução para esse problema. Não encontrou uma solução conjunta, uma solução coletiva para o problema dos refugiados e, portanto, cada um dos Estados está a funcionar por si e a tomar medidas avulsas por si, que normalmente se refletem depois em dificuldades do Estado que está ao lado. A Grécia procura desfazer-se dos refugiados que têm, fazendo com que eles vão cada vez mais para o norte. Os países de passagem, a Hungria, a Áustria, procuram encaminhá-los cada vez mais para o norte, até que vai haver uma altura em que já não há mais norte para ir e começa a ouvir outra vez para o sul, já está a verificar-se.
Já chegaram ao Ártico.
Já está a verificar-se isso na relação entre a Suécia e a Dinamarca. Bom, tudo isto revela não propriamente um problema de xenofobia generalizada na Europa, creio que não existe, embora existam partidos xenófobos cada vez com maior visibilidade, notoriedade e, se calhar, popularidade, mas não existe um problema geral de xenofobia na Europa. Isso, creio que, por enquanto, é assim e creio que continuará a ser assim. O que existe é um problema que a Europa não está a conseguir resolver coletivamente. E depois, como naturalmente os refugiados procuram mais uns Estados do que outros, procuram mais os Estados que teoricamente lhes podem oferecer uma vida melhor, mais possibilidades, são mais ricos, etc. Isto reflete-se principalmente em alguns Estados que depois eles próprios também ficam afogados, mesmo a Alemanha. Que é a Alemanha, que tem a dimensão que tem a capacidade que tem de absorção. Mesmo a Alemanha, todos os relatos diários dão a entender que a Alemanha está a ter dificuldade em lidar também com este problema. E não é só por causa daquelas questões que vêm na comunicação social, das questões de colónia, das violações das mulheres ou dos assédios às mulheres, de outros problemas que vão surgindo aqui e ali. Não é só por causa disso, é também porque a Alemanha, de facto, aceitou, e bem, a meu entender, receber um número grande de refugiados. É o país que recebe mais refugiados, não apenas em termos absolutos, mas em termos relativos, tendo em conta também a população, portanto, per capita é aquele que recebe mais. A Alemanha, generosamente, a senhora Merkel criou admiração recebendo mais refugiados, mas agora, de facto, está não por uma questão ideológica, não por uma questão de simplesmente ter mudado de opinião, está a perceber que a integração daquela gente está a ser muito difícil. E, portanto, temos aqui um conjunto de problemas que se vão amontoando e que não são resolvidos, mais uma vez, porque a Europa não está a ter uma posição conjunta. E o que é que isto está, só para concluir, Sim. o que é que isto está a provocar? Está a provocar que Schengen está a ter crescentes rombos e eu não sei se vai aguentar.
Nuno Moraes Sarmento, se este é um diagnóstico relativamente consensual...
Eu estava a ouvir o Dr. Vitalino Canas e estava a pensar, 90% do que ele disse, eu subscreveria. O que, aliás, nos reconduz, não voltando à matéria anterior, àquilo que, de facto, é a evidência de uma coincidência. Porque estas é que são as questões importantes. De, nas matérias importantes, ser muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, ao contrário do que acontece com os companhões de ruta de momento da extrema-esquerda com questão. Mas, enfim, ainda bem que aqui temos um...
Mas a extrema-esquerda também não...
Não, a partida nega estas, estas realidades, não é? Como isto é tudo
que...
em cima.
Mas quando há desorientação, são as lideranças políticas que têm de mostrar um rumo.
Queria dizer, eu só queria acrescentar duas notas, subscrevendo tudo o que foi dito. Uma, impressiona-me, acho que nos impressiona a todos particularmente, isto começou por nos impressionar a reação em termos de fecho de fronteiras, a reação aos fluxos, e agora já não é uma questão de fronteiras, é uma questão de alojamento e de integração. E aquela história de quem tem mais do que X euros, que ainda por cima é uma quantia irrisória, são 140 e não sei quantos euros.
1.300.
Ou 1.200. Então é uma quantia mais significativa, sim, igualmente, irrisória para também este é efeito. Quem tem mais do que isso é expoliado. Eu, palavra de Raquel, isto só me lembro daqueles... isto lembra-me os camisas negras, lembra-me esse tipo de soluções. Quer dizer, a ideia de que nós nos achamos no direito de expoliar alguém, quer dizer, é tão contrária àquela que é a essência da democracia europeia que me custa perceber onde é que nós já estamos, mas é aí que já estamos. E, portanto, eu acho que as coisas estão muito mais à frente em termos de problema do que nós temos. E aquilo que me continua, isto é para, enfim, para o Zé Pedro Frazão bater no ceguinho, no sentido em que ele já me ouviu dizer isto, mas aquilo que me continua a pasmar é, nós estamos à nora, a Europa não está a conseguir, nesta situação de urgência, encontrar à velocidade que era necessária uma resposta, e aquilo que eu não percebo, é porque é que nós, cidadãos, só descobrimos este problema quando ele nos surgiu na televisão. Não percebo como é que os diretórios europeus, os diretórios nacionais, as organizações de segurança, os altos comissários para os refugiados, não sei o que é que andaram a fazer, porque quando eu falo com gente que percebe destas matérias, dizem os países de onde eles vêm são identificáveis, só vêm de uns, não vêm de outros, eram expectáveis, sabíamos que o teatro de guerra alastrasse aqui e ali, que teríamos movimentos, enquanto que em outros países não, vimos esses movimentos acontecer, e, portanto, não é explicável como é que os países e as organizações fazem um acto de surpresa igual ao nosso, como se também eles só tivessem visto isto quando chegou à televisão. E, portanto, o que me espanta aqui não é a incapacidade de resposta no olho do furacão. É que aparentemente tivemos todas as condições para, com alguma antecedência, e por isso com calma, eu numa situação de tensão, estou sempre mais condicionado na resposta, numa situação sem atenção, em que não haveria a reação dos nacionalistas, dos extremistas, etc., não tinha acontecido ainda, nós teríamos tido provavelmente condições, não digo de resolver tudo, mas de olhar para este problema de outra maneira. E essa é a resposta que eu gostava que me dessem os governos, que me desse a Europa e que me desse o engenheiro António Guterres. Quer dizer, em vez de aparecer com aquele ar saudável aos escanifobéticos refugiados...
Temos que o trazer aqui ao programa, talvez, para fazer essa questão. Ficamos esta semana não, por aqui.
Permita-me só um comentário de 10 segundos.
Não é ele.
Eu acho que o engenheiro António Guterres tem sido talvez das poucas pessoas que, enquanto alto comissário para os refugiados, procurou alertar para os gravíssimos problemas que existiram por esse mundo fora. E
não, mas não para
este.
Peço desculpa, mas aqui nem ele nem ninguém. Eu não vi o engenheiro António Guterres antes de nós vermos na televisão o problema. Avisar-nos
vem da Jordânia aí, e da Turquia.
Não, mas vem aí para a Europa. Mas será lá. Estou a dizer cá.
Acho que é injusto essa.
Mas ele, eu estou a dizer, ele é tão responsável como Durão Barroso, que era Presidente da Comissão Europeia. À época, não me interessa. Quer dizer, ou o Secretário-Geral das Nações Unidas. Eles souberam, com uma antecedência muito para lá, daquela que nós, cidadãos, tivemos, que foi ver quando bateram à porta. Eles souberam que estas mudanças, estes movimentos migratórios estavam em curso, com o tempo suficiente para que, em termos europeus, pudesse ter discutido com mais serenidade e, por isso, com mais condições de resposta.
Nuno Moraes Sarmento, Vitalino Canas, muito obrigado. Vamos encontrar-nos com mais informação amanhã à noite. Até já.